Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code, meus amigos, que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial, no Genial Investimentos no YouTube. Bom, senhores, mercado com volume mais baixo, o mundo lá fora já se acomodando, esperando o CPI de semana que vem. E aqui no Brasil, todo mundo esperando uma das decisões mais difíceis, que vai ser a decisão de cupom de hoje, que pode trazer uma mensagem de qual vai ser o perfil do próximo BC, do próximo presidente do Banco Central Brasileiro, ou seja, qual vai ser o Banco Central Brasileiro a partir de 2025. Lembrando, tudo que o Banco Central do Brasil faz hoje, ele já está olhando para 2025, tá? Então, realmente, é bastante importante essa decisão do cupom de hoje. É isso, Denise.
Maravilha, a gente está de olho. Lembrando, já coloca aí o link aí, daqui a pouquinho tem live sobre o cupom às 7h30, eu, Motinho, Zé Márcio Camargo. Quem está desse lado aqui é Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Estou aqui para a tristeza de quem está nos assistindo. Vou explicar por quê. Porque temos infinitos resultados, então provavelmente...
Você vai falar sem parar por meia hora, é isso?
Falarei bastante aqui. Temos muitos resultados que saíram desde segunda-feira, semana cheia. Tivemos balanços de Itaú. Ontem ainda teve a notícia da Suzano lá que se ia ou não comprar International Paper. Deu uma bagunça no mercado. Hoje, resultado de BRF, tivemos resultado de JSL, hoje tem Movida, amanhã Localiza. Então, a semana está recheada, várias empresas do setor de saúde reportando, setor financeiro, muita coisa para falar. Hoje, o Ibovespa poderia ter fechado em queda, mas fechou em alta de 0,21, inclusive virou ali durante a manhã, mas foi bastante puxado pelo desempenho de algumas ações relacionadas aí ao micro, né, temporada de balanços fazendo preço. Aí destaque para a BRF, a gente vai comentar, acabou puxando Marfrig, vamos falar sobre Engie, vamos falar sobre aquelas que mais caíram também, Pecar, tem Vivo, também foi um destaque de queda, a gente fala sobre todas elas aqui ao longo do programa, mas eu já vou deixar o convite, se tiver alguma empresa em especial que o nosso querido ouvinte queira que eu comente, obviamente eu vou ter que fazer um apanhadão geral aqui sobre as empresas de maior capitalização ou os maiores movimentos, mas se eu tiver deixado alguma coisa a passar, vou pedir para você deixar um aviso ou deixar um comentário, alguma sugestão, caso você queira que eu fale sobre alguma empresa específica, que aí depois, se sobrar um tempo, eu venho aqui no final do programa e falo. Lembrando que hoje teremos Copom, né? Então o mercado está apreensivo, uma coisa maluca, assim, mas esperamos que as coisas melhorem amanhã.
Exatamente, as últimas reuniões do Copom foram aquela coisa, aquela mesmice, sabia o que ia acontecer, né? A gente já sabia o que ia acontecer naquela e na outra, na seguinte, né? Essa aí vai ter emoção. Copom com emoção é hoje.
Um mercado dividido.
Com emoção também temos aquela mesa da produção. Trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
É isso aí, muito arroz e feijão. Vamos lá, Matinha.
Então, para falar um pouco rapidamente sobre o que está acontecendo hoje, tá? Acho que em termos de destaque negativo, a gente está vendo uma realização nas commodities metálicas, tá? A gente viu cobre caindo. Pedi para o Guimas compartilhar na tela, por favor. Obrigado, Guimas. O cobre caindo 1,36%. O minério voltando ali para os níveis de 116,60, chegou a trabalhar 114,50 e o ouro caindo 0,34. O Banco Central Chinês reduziu o seu ritmo de compra de ouro, ajudando o mercado a dar uma estabilizada. Em termos de bolsas lá fora, eu acho que o mercado está esperando, se posicionando, se esperando para o CPI de semana que vem, que vai ser super importante. E acho que a mensagem que fica é aquela frase do Galvão Bueno: chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Ontem o S&P 500 testou o SIC 200, não conseguiu ultrapassar. Eu acho que para ultrapassar o SIC 200 com firmeza, depende do CPI semana que vem vir de forma positiva. Em termos de Europa, a gente teve uma teve uma informação que eu acho importante, respaldo ao Banco Central Europeu, o Banco Central da Suécia, que é um Banco Central importante, talvez a gente não tenha noção, mas a Suécia também tem sua importância no mercado. Semana passada tinha aparecido dados de atividade econômica na Suécia apontando um enfraquecimento e hoje o Banco Central sueco confirmou, cortou juros e contratou mais duas quedas de juros, contratou não. O cenário que corte mais duas vezes ao longo do segundo semestre e os juros lá foi para 3,75. Amanhã a gente vai ter Banco Central inglês, vamos ver qual vai ser a mensagem que ele vai dar, e está praticamente muito encomendado que o Banco Central Europeu comece a cortar os juros a partir de junho. Tá? É Brasil, senhores, todo mundo esperando, é um cupom difícil, tem argumento para os dois lados. O que eu acho que seria o melhor dos cenários é uma decisão unânime, de preferência 25 pontos, mas também se for 50 unânime e se tiver um comunicado bastante coeso, bastante forte, eu acho que o mercado vai acabar aceitando bem, tá? Então o mercado todo esperando o cupom de hoje, que vai ser um cupom como há muito tempo a gente não vê, porque pode ser a cara de como é que vai ser o próximo Banco Central no Brasil. Denise?
Maravilha. Obrigada, Motinha. E aí, vamos começar por onde?
Vamos começar. E eu já quero deixar, antes de falar um pouco do que foi o dia de hoje e da noite de ontem, falar dos resultados importantes que saem hoje, que acho que é importante deixar essa mensagem. Inclusive, alguns devem sair aqui durante o programa, mas teremos resultados de Banco do Brasil hoje, Braskem, Eletrobras, Copel, Ultrapar, Vibra Energia, 3R Petróleo, Arezzo, Cogna, Dexco, Energisa, Casas Bahia, Grupo Soma, Lojas Renner, Minerva, Movida, eu havia comentado, MRV, Oi, Petro Recôncavo, Qualicorp, Santos Brasil, SLC, Taesa, Tenda, TOTS, e tem mais alguns outros aí que são de menor capitalização, mas um dia com nomes de peso. Então, provavelmente amanhã teremos um dia de volatilidade, a depender dos resultados apresentados por essas empresas. Dentre as maiores aqui, os destaques são Braskem, Banco do Brasil, Eletrobras e Copel, que figuram aqui, mas as empresas de petróleo também são destaques aí na temporada de resultados no dia de hoje. Falando de temporada de resultados, acabou fazendo preço, eu comentei aqui no começo do programa, a BRF saltou, veio um lucro acima do esperado pelo mercado, principalmente com a divisão responsável por exportação, né? E a gente sabe que o mercado Alá, o mercado do Oriente Médio, é muito forte para a companhia, veio com desempenho acima do esperado e números surpreendentes na demanda de frango no mercado local. Então isso acabou ajudando as margens de BRF, que vieram acima do esperado, e impulsionaram o Marfrig, que tem uma participação grande na companhia, né? Já começou a reportar os resultados de maneira consolidada, incorporando os números da própria BRF. As ações de BRF saltaram e levaram o Marfrig também para um patamar muito bom, que vem, na verdade, depois de alguns resultados de melhora, né? BRF, que é uma ação que sofreu muito tempo aí, ficou praticamente de lado durante vários anos, porque as margens não conseguiam se expandir, o ciclo também para os produtores de aves não era muito bom. A gente tinha uma pressão em termos de insumos, né? De fornecimento de grãos, e que acabavam tirando um pouco da margem do produtor, né? Principalmente do frigorífico, na hora que comprava, isso transformava em matéria-prima para ser vendido o produto na ponta final. E depois de algum tempo a gente começou a observar essa melhora. BRF no ano passado acho que subiu mais de 150% e continua no seu movimento de alta aí, depois de resultados surpreendentes. É aquela velha história que a gente sempre fala, né? A cotação das ações, elas geralmente acompanham essa melhora de lucro e melhora de geração de caixa. O que aconteceu? O mercado antecipou, porque já começava a ver vários sinais de melhora, e agora a BRF de fato começa a entregar, mas entregando números surpreendentes. Então foi um dos destaques no dia de hoje. Marfrig acabou acompanhando, como eu comentei com vocês. Também tivemos outra empresa que foi destaque de alta no dia de hoje, que foi Engie. Engie, que depois dos resultados, se eu não me engano, do terceiro trimestre, quando sinalizou que ia cortar os dividendos, cortar o payout pela metade, o mercado bateu bastante. A empresa foi muito vocal em falar que estava estudando novas oportunidades de M&A, novos ativos para comprar, e aí depois disso fez um desinvestimento em uma empresa que era considerada importante, que era a empresa de gás da companhia, que era a TAG, que tinha bons resultados, entregava uma geração de caixa interessante. Ninguém entendeu muito bem esse movimento de se desfazer do ativo. A gente foi lá e fez isso. O mercado também bateu bastante, inclusive Vitor Souza, nosso analista, trocou a recomendação de Engie à época, e agora a Engie surpreendeu com lucros acima do esperado, que eu diria que para o mercado surpreendeu, porque o mercado estava pessimista em relação aos resultados do segmento de geração de energia. A gente vive um momento, né, de uma demanda um pouco mais limitada e uma oferta crescente. A gente tem observado tanto a instalação de usinas fotovoltaicas, usinas eólicas nos últimos anos, capacidade hídrica do Brasil também de geração elétrica cresceu bastante e a demanda não acompanhou. Então isso acabou gerando uma sobreoferta, naturalmente pressionou os preços de longo prazo de energia e as geradoras sofreram um pouco, aquelas que estavam menos contratadas, mas a Engie foi capaz de surpreender o mercado no dia de hoje. E o mercado também olha com muito carinho para a Engie em termos de dividendos. Então essa sinalização um pouquinho melhor, com lucro surpreendente, acaba também trazendo uma sinalização de que o dividendo pode vir a ser melhor. Um outro destaque que não aparece aqui no Ibov, mas que eu gostaria de trazer para vocês, são dois do setor de saúde, tá? Outros dois destaques, que é Vivio e Oncoclínicas. Vivio com uma geração de caixa, uma queima de caixa muito grande, Oncoclínicas também. Goldman Sachs falando das prévias de resultado de Oncoclínicas, prevendo que muito provavelmente a empresa apresente uma queima de caixa forte no trimestre. As ações caíram mais de 16% no dia de hoje, depois dessa mudança de recomendação, né? Vivo, uma outra empresa que foi destaque negativo. Eu até li as avaliações dos nossos analistas, os analistas concorrentes aqui, falando que os resultados de Vivo não foram ruins. Mas a gente sabe que o setor de telecom, ele é um setor mais previsível, com resultados, eu diria, que mais estáveis, crescimentos mais modestos, repasse de inflação. E o que, que aconteceu é que Vivo estava surpreendendo nos últimos trimestres. Então ela vinha entregando surpresas positivas, sequenciais, desde o segundo trimestre de 2023. Depois da consolidação da base de ativos móveis da Oi, ela estava conseguindo extrair sinergia, converter esses clientes, aumentar o ticket médio dos clientes, diminuir o churn dessa base, que era uma coisa que o mercado duvidava um pouco. Ela conseguiu extrair mais valor e hoje, nesse resultado do primeiro trimestre de 2024, um crescimento um pouco mais modesto do lucro. O mercado acabou batendo bastante Vivo, que até onde eu olhei aqui, estava caindo mais de 5%. Tá? Vivo fechou o dia com 5,63% de queda. Outro destaque que também está relacionado à temporada de balanços é a Ambev. Também caiu aí depois de apresentar um EBITDA abaixo das expectativas do mercado. Cresceu a margem EBITDA na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, mas apresentou uma expansão menor do que o mercado esperava. E ainda tem a questão da alíquota de imposto que sobe da Ambev. A gente sabe que algumas empresas tem essa influência negativa dos impostos por conta da exclusão dos benefícios de subvenção que as empresas tinham, né, que elas conseguiam se apropriar. Então, o investimento que ela fazia em ativos imobilizados e pagava imposto, depois ela conseguia abater isso na alíquota de imposto na última linha. A Ambev também foi penalizada, mas outras empresas, como a própria JSL, que também reportou o resultado ontem, também tiveram um impacto negativo no lucro. Vamos também passou por esse efeito. WEG também teve um efeito de meio ponto na alíquota efetiva de imposto. Então isso tudo acabou gerando resultados piores aí que o mercado esperava, embora uma expansão na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior para a Ambev, e a Ambev também figurou entre as maiores quedas. Suzano não tem notícia do resultado. O resultado sai, se não me engano, na semana que vem, mas o Rosolino deve ter comentado ontem aqui sobre a notícia da International Paper, que a Suzano estava querendo comprar, que era uma empresa que tem basicamente o mesmo valor de mercado da Suzano. Então seria uma aquisição para dobrar de tamanho, basicamente, em termos de market cap. Mas não era um fato relevante, foi uma especulação. Segundo fontes, vazou aí a notícia de que a Suzano estaria interessada. Hoje, na verdade, ontem após o mercado, a Suzano veio ao mercado, divulgou um fato relevante, dizendo que não estava interessada, entre aspas, mas que ela seguia estudando oportunidades de M&A, mas que não tinha nada certo, que não sei o que, não sei o que lá, dando meio que uma sabonetada, se é que eu posso colocar dessa maneira, mas deu uma desconversada. As ações até reagiram bem hoje ao longo do dia, mas acho que o mercado não comprou muito essa história de que a Suzano não vai fazer uma oferta ou de que esse deal, né, essa negociação, ela seja excluída, né? Que ela seja um fato que não ocorra. Então o mercado acabou corrigindo essa performance boa durante a manhã, chegou a subir 4%, né? Recompor dos quase 15% de queda de ontem, chegou a recompor esse movimento parcialmente, mas devolveu ao longo do dia, fechando aí quase de lado as ações de Suzano. Então é importante deixar esse destaque. Eu falei para vocês na semana passada de que tinha uma suspeita aí de que a Adnoc estava saindo do deal da Braskem. Até foi uma pergunta de um dos colegas aqui que perguntou sobre essa venda da parcela, porque ele perguntou de Unipara, não sei se você lembra, que ele queria saber o que estava acontecendo com o Unip 6 e tal. E eu falei que tinha melado o deal, que aparentemente a Adnoc realmente ia comprar a Braskem. E aí essa semana a gente teve a notícia de que muito provavelmente isso não vai acontecer. Então, as ações de Braskem sofreram aí ao longo dos últimos dias. Então, só deixar essa ligação dos pontos, né, do que aconteceu na semana passada, da pergunta do nosso querido ouvinte aí para o que está acontecendo com a Braskem no dia de hoje. Temos algumas outras notícias relacionadas à Petrobras. Petrobras que acabou também sendo uma contribuição importante de alta no dia de hoje, apesar de ser uma alta modesta, tem um peso grande na Bolsa, contrapondo esse desempenho pior aí de Vale. Petrobras, o Prats está lá, está nos Estados Unidos, em alguma conferência, eu vi alguma notícia dele dando... ele falando sobre alguns investimentos que a companhia deve fazer até junho desse ano em reativando algumas refinarias. Embora isso seja ruim, acho que o mercado está olhando com tanto bons olhos para os dividendos de Petrobras que podem acontecer que acabaram ignorando. O petróleo também teve uma alta no dia de hoje, é importante falar, acaba ajudando as empresas de petróleo, fechou em 0,7 mais ou menos de alta. E no lado oposto, minério de ferro em queda e Vale também com desempenho pior, acabou contrapondo esse dia favorável para a Petro. E Vale tem algumas coisas, tá? Algumas notícias que saíram relacionadas às indenizações que ela tem que pagar nas ferrovias, então tem muita notícia circulando, desde dos acordos, das provisões que ela tem feito para os acordos ali dos desastres de Mariana, até indenizações de ferrovias, né, que ela teve que fazer desmobilização de trecho, alguns trechos de desmatamento, tudo isso vem sendo reajustado, cria-se um limite para as ações da Vale se moverem. Não é à toa que faz bastante tempo que a gente fala que mesmo com a alta do minério as ações da Vale não acompanharam, depois o minério caiu, as ações da Vale também não caíram tanto assim. Então existe ali talvez um teto, né? As ações estão realmente travadas, então o desempenho de Vale aí abaixo da média do mercado no dia de hoje. Assim, eu não vou passar por tudo, como eu comentei, né? Porque tem bastante resultado, mas acho que vale a pena deixar o último comentário de Vamos, que reportou ontem pela manhã, e é uma empresa que está sob minha cobertura, que foi um dos destaques de alta, chegou a subir mais de 15%. Eu tinha, eu na segunda-feira pela manhã, a gente tem lá no Profit, né, da Genial, a gente tem um grupo lá que a gente dá as recomendações que a gente acha, assim, de papéis que a gente pode, que acha que a gente que podem ter gatilhos de curto prazo. Aí na segunda-feira eu falei, ó, prestem atenção em Vamos. Coloquei lá o call da analista de Vamos. Era segunda-feira, o resultado ia sair segunda-feira à noite, falando o seguinte: os dados da Fenabrave de vendas de máquinas e caminhões vieram melhor que o esperado. Tem o resultado amanhã, então fiquem atentos. Aí eu, como eu não sou trader, não domino essa arte, eu coloquei um stop loss curtinho e coloquei um teto também, um stop gain, né, um upside ali também curtinho. 5% para cima, 2,5% para baixo. Aí as ações de Vamos, durante o dia, durante o pregão na segunda-feira, chegaram a cair 2,5%. Estopou, no dia seguinte, as ações 15. Subiram 15%. É. Então, eu peço desculpas a você que viu a recomendação lá no portal no Profit, lá na página da Genial, porque eu não sou trader, então não domino muito bem as alocações dos stop loss, stop gains da vida, mas o direcional, pelo menos, a gente acertou. Mas vamos...
A intenção foi boa, é isso. Exatamente. Que você quis dizer.
Mas como diria o meu chefe Eduardo Nishio, relógio quebrado também acerta a hora duas vezes no dia, né? Então não. Exato. Adianta nada. Sejamos honestos. Mas brincadeiras à parte, comentar do resultado de Vamos, o resultado surpreendente, o lucro veio acima do que a gente esperava, acima do que o mercado esperava, com sinais positivos em termos de geração de caixa, conseguiram reduzir bem o estoque, aumentar a prazo de pagamento com os fornecedores, concessionárias já melhorou, uma cara melhor também dos resultados, locação muito forte, a adesão ali no segmento de locação está muito forte, o contrato que ela fez agora com a Petrópolis, né, que é um grupo que está em recuperação judicial, grupo cervejeiro aí, que ela basicamente comprou os caminhões da Petrópolis em troca da Petrópolis pagar aluguel para ela, que é o que a gente chama aqui de, entre aspas, sales and lease back, que é quando você vende e reloca esse ativo, é muito comum no segmento imobiliário. A Vamos fez uma negociação e trouxe uma mensagem importante de que essa negociação com a Petrópolis trouxe uma visibilidade para outras empresas grandes quererem fazer a mesma coisa. Então o mercado se animou com a perspectiva aí futura para o cenário de locação em pesados. Então isso acabou ajudando no desempenho forte das ações da Vamos ao longo do dia.
Então já respondeu a pergunta do Marlon,
já respondeu a pergunta do Marlon. Então vou devolver para você. Aí, se tiver mais alguma pergunta, temporada de resultados, falar de expectativa e tal...
Não, porque o assunto do chat já é o tanto que você está falando sem parar, sem respirar e sem mostrar uma tela.
Pois é.
Então respira.
Eu não mostrei as telas, verdade.
Mostra.
Perdão, vou pedir para o Gui mais mostrar.
Mostra!
Marfrig, maior alta do dia, 11,18. BRF, a segunda maior alta do dia, 11,17. Um movimento casado. Lojas Renner, 5,78, que inclusive divulga resultados hoje. Engie, 4,48 de alta depois do resultado. MRV, 4,20. Aí temos algumas outras empresas aqui. Eu comentei de Petro, né? Petro também um destaque de alta, 1,50. Mas de maneira geral, esses foram os destaques. A Pets é a maior queda do dia, 6,02, que vem no movimento de queda, né? Depois do anúncio ali da fusão com a Cobase. Subiu muito, chegou a subir acho que 40, 50% no dia, e vem no movimento, numa trajetória de realização. Pecar, que também divulgou resultados aí, eu diria que surpreenderam, mas não foram o suficiente. Então, Pecar caindo quase seus 6%, Vivo, que eu havia comentado, e Ambev também, 3,41, esses foram os destaques. Na figura setorial, acaba que telecomunicações foi o principal destaque de queda, e o principal destaque de alta energia e consumo discricionário, puxados aí por uma expectativa da temporada de resultados, os resultados de Engie. Volume negociado, um volume fraco ainda, a gente tem visto volumes recorrentemente fracos, quase 21 bi de volume negociado, foi um dia de alta na bolsa, né, 0,20. Na ponta compradora temos Merrill Lynch e Morgan Stanley, mas não divergindo muito das outras corretoras, e na venda Itaú, XP, City, também não me diz muito. A última tela, petróleo, que eu havia comentado, 0,71. Movimento de alta nos juros aqui na bolsa, acho que acompanha, se não me engano, um pouco do movimento lá fora, mas um movimento de alta, majoritariamente, se a gente for pegar os vencimentos mais longos, quase 10 pontos de abertura na curva de juros. E o dólar também, num dia de alta, 0,36 agora. Entreguei o recado todo mostrando tela, mas vou dar uma respirada aqui.
O Jerome gosta de pegar no pé.
Boa, boa. Mandou bem.
Eu tinha muita coisa
pra
falar. Mas
tá certo, pô. Até parar de balanço.
Jerome gosta de pegar no pé do Rosolino, né? Falou assim, Rosolino já teria desmaiado.
Tem que estar com fôlego em dia.
Ave Maria, mas muito obrigada pelo volume de informações aqui. A gente sabe que é realmente muita coisa para falar. Quem também tem coisa para falar é o Rafael Errara. Daqui a pouco ele senta aqui. Hoje é quarta-feira, dia de feijoada e dia de fundos imobiliários aqui neste fechamento de mercado. O Rafael é que toca a parte de fundos aqui. Daqui a pouco ele vai sentar aqui para conversar com a gente. Outros lembretes que eu quero dar. Seguinte, semana que vem tem sorteio de pashmina aqui neste fechamento de mercado. Então, meninas, fiquem atentas. Semana que vem teremos o sorteio das pashminas trazidas com amor pelo Roberto Motinha, escolhidas com amor e conhecimento pela esposa do Roberto Motinha lá na Turquia. Outra coisa, a gente está ainda na nossa campanha. Coloca, por favor, o QR Code, Guimas. Esse QR Code para a gente estar recolhendo para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Ontem me pediram para falar sobre as ONGs. Eu vou trazer mais informações sobre as ONGs, tá, gente? Eu não quero chutar aqui, não quero. Eu vou trazer. É a OneGo e a Fundação Sicredi. A Sicredi é parceira nossa, a Sicredi, tá? A Fundação Sicredi. Eu preciso me informar, eu vou trazer links para vocês terem informações, para a gente poder acompanhar o caminho dessa grana, tá? Eu sei que vocês querem se informar, isso é legal, a gente quer ser o mais transparente possível. E trazendo aqui para vocês, mais uma vez, que além das doações dos nossos clientes e de quem está nos assistindo nas redes sociais, nós funcionários, nós somos 1000 pessoas, mais ou menos, aqui na Genial. Nós funcionários também vamos doar e a Genial também, tá? Mais uma coisinha antes de passar a bola para a Motinha. É o seguinte, hoje teve pesquisa Genial Quest sobre a popularidade, a avaliação do governo Lula e da conjuntura. E por ter tido a pesquisa, tivemos também uma live com o José Márcio Camargo e o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest. Dê, coloca o link aí, por favor, para a pesquisa, depois vocês assistirem, tá? A live que a gente fez, e tem o link para a pesquisa mesmo, para os dados. Então, leiam os dados e assistam às reflexões, às análises feitas pelo José Márcio Camargo e Felipe Nunes. Motinha, queria te fazer uma pergunta, porque a maior parte do mercado já está acreditando em 25 pontos hoje, né? 0,25 ponto percentual de corte na Selic hoje. Agora, quem ainda acredita, um dos argumentos de quem ainda aposta em um corte de meio ponto é que o dólar, na última reunião, ele estava mais alto do que ele está hoje.
Verdade.
Né? Como é que isso, qual é o peso que isso tem? Isso tem algum peso? Esses argumentos, quem ainda acredita em 50? Os argumentos tem algum peso? São realmente válidos? Ou você acha que eles não têm esse peso todo, realmente vai ser 25?
Bom, eu acho que tem seu peso sim, tá? Acho que a questão que a Denise falou é muito importante, porque ao longo, entre esse último cupom e esse cupom de hoje, a gente teve praticamente uma reunião extraordinária, que foi aquela fala do Roberto Campos lá no FMI, num evento de uma concorrente nossa, que era fechada e resolveu abrir. Ali ele fez o playbook dele, ele disse como é que... Ele caracterizou o aumento de incerteza. tá? E deixou claro que incerteza para ele era muito refletido no câmbio. Se o câmbio tivesse 5,20, 5,30, provavelmente o BC reduziria para 25. Se tivesse acima de 5,30, é 25 e para. Se tivesse acima de 5,5, provavelmente nem daria nada. E se tivesse entre 5 e 10, isso é a interpretação do mercado, tá? Os 50 pontos volta para a mesa. Mas acho que o principal argumento dos 50 pontos é a inflação corrente, tá? A inflação corrente no Brasil está com uma cara boa. O problema é que as expectativas de inflação vêm piorando bastante no Brasil, tá? Então, ou seja, o principal argumento, tem dois argumentos que eu falo assim, são sólidos para discutir 50 pontos hoje, tá? Primeiro, é a inflação corrente. E segundo, o tamanho do juro real brasileiro atual, tá? A gente está com a inflação ali rodando perto de 4%, com juros a 11,75, vai para 11,25, tá? Então, realmente, o juro real está muito alto, tá? Então, realmente, tem espaço... Desculpa, falei 11 é 10, tá? Desculpa, 10 é 5. O juro real muito alto e a inflação corrente são argumentos para, talvez... ter uma chance de vir 50 pontos. Eu vou até pedir para o Guimas compartilhar na nossa tela. Existe o Sportbet do cupom na B3, tá? E hoje você, esse Sportbet, fechou com a opção de 25 pontos a 80 pontos. Ou seja, o que significa isso? Quem acha que é 25 vai gastar 80 pontos e vai levar 100. Ou seja, o lucro vai ser 20. Quem acha que é 50 já fica bem mais apetitoso. Ele vai gastar ali perto de 17 para resgatar 100, tá? Então, os argumentos de 50 pontos, tem. Eu não acho tão sólido quanto os argumentos de 25. Mas o mais importante, o que todo mundo vai olhar, é se vai ter divisão ou não, tá? E qual vai ser a comunicação. E se tiver divisão, como é que vai ser o voto do Galípolo, tá? Acho que esse é o mais importante. Que, a princípio, o Galípolo é o grande... É o favorito para ser o futuro presidente do Banco Central. Como é que vai ser a postura dele? Ele vai sinalizar que está disposto a tomar mais risco, que pode trabalhar com uma inflação um pouco mais alta se o preço disso for um crescimento mais alto. Isso são políticas econômicas que, teoricamente, não fazem parte do playbook do Roberto Campos, que para ele, meta dada, teoricamente, é meta cumprida e o BC tem que mirar o centro da meta, tá? E se o mercado interpretar, se o Galípolo dividir, for numa posição de 50, enquanto o comitê for para 25, o mercado pode interpretar que o Galípolo não necessariamente vai buscar o centro da meta, mas uma inflação dentro da banda. Sempre lembrando que a gente tem 1,5 pontos de intervalo, ou seja, se a meta é 3, até 4,5 está dentro da meta de inflação.
Motinha, quer já ir descansar?
Tá, então, não, tranquilo. Então, senhores, realmente hoje foi um dia de grande volume, um grande liquidez, mercado, todo mundo tentando discutir, traçar o melhor cenário sobre as hipóteses que vai acontecer no cupom, tá? Acho que o mais importante é unanimidade. Tanto se for 50, ou seja, o Roberto Campos vai ter que ter a arte hoje de convencimento da turma que estava defendendo 25 e se ele achar que tem que ir para 50, convencer para ir para 50, todo mundo junto, e vice-versa, a turma dos 50 e o maior e parte do comitê tiver no 25, ele convencer a turma dos 50 a votar unido no 25. Isso vai ser uma arte que eu acho que vai ser, independente se vai ser 50 ou 25, se for unânime e bem comunicado, eu acho que o mercado segue o jogo. Então é isso, espero vocês 7h30 da noite para a live sobre o cupom e, obviamente, a live da estrela nossa aqui, que é o José Márcio Camargo, é o cara que pegou todo esse movimento na veia, tá? É o cara que sempre colocou o dedo na ferida sobre o nosso fiscal e há mais de um ano, tá? E ele foi um dos caras, na minha opinião, que mais acertou. Então tem que parabenizar o professor José Márcio Camargo. Então espero vocês 7h30 da noite.
Maravilha, obrigada, viu, Motinha? Então, gente, Motinha de volta às 7h30, amanhã no Morning Call também. Mas então fica ligado, daqui a pouquinho o Rafael Errara vai sentar aqui na mesa do Motinho. Tem um monte de pergunta para você, Igor.
O pessoal falando que eu posso fazer bico de narrador de futebol de rádio.
Isso, aqueles bem à moda antiga.
Pela velocidade, eu fiz quando era pequeno.
É?
Não,
aí,
tô brincando.
Sucesso. Outra carreira para esse menino.
Tô brincando.
Ó, vamos lá. Várias perguntas. A Eliane da Costa. Oi, Dê. Será que o Igor pode falar sobre Braskem para ponderarmos se a decisão da Petrobras foi política?
Assim, é difícil de dizer, tá? Eu acho que, do ponto de vista político, para a Petrobras é interessante que a Braskem, ela seja, assim, você não tem um controlador lá de fora, tá? Eu acho que do ponto de vista político é interessante. Mas, assim, se a Petro tivesse realmente tão interessada, ela poderia comprar a parcela remanescente, que, por outro lado, eu acho que passaria uma mensagem bem ruim para o mercado, porque a Petro é uma acionista grande, ela poderia pegar essa parcela da Novo Honor e jogar para dentro, né? Que é a da antiga do Odebrecht, e ficar com a maior parte. Na época da Unipar, que estava acontecendo a negociação, eu lembro que especulou-se da Petro também vender a participação dela na Braskem e se livrar do ativo que para ela era não core. E eu lembro que na época a Petro era contra também a Braskem ser vendida para a Unipar. Então a Petro, por decisão política, era contra. Então acho que assim, eu acho que isso atrapalha, obviamente. O Prats falou que... Eu estava comentando o Prats no começo do programa, falando sobre os discursos dele lá nos Estados Unidos. Ele chegou a falar sobre isso, né? Ele tentou colocar panos quentes ali em relação a essas especulações de que a Petro teria forçado a barra para a Adnoc não participar, né, da Braskem, não ter essa participação da Novo Honor. Falou que não tem nada a ver, tentou minimizar um pouco esse ruído. E ele acha, disse ele, né, que novas propostas devem surgir. Enfim, tentou dar uma minimizada. Mas eu acho que é negativo, tá? Acho que de certa forma é negativo para a empresa, ainda mais pelo momento que ela vive, né? Você tem os desastres que aconteceram lá em Maceió, que, querendo ou não, você tem alguns desembolsos de caixa previstos no curto prazo para a empresa por conta de indenizações. Você vai ter também, hoje, você tem um momento ruim para o setor de petroquímicos, com margens espremidas e muitos ativos operando bem abaixo da capacidade que poderiam nas plantas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, da Braskem. Então, assim, realmente a situação fica mais difícil se você não tiver um parceiro estratégico dentro da companhia que consiga te alavancar, não só em termos de know-how, mas também em termos de acesso a novos mercados, que eu acho que era o que a Adnoc vinha trazer para a Braskem, tá? Mas eu acho que é basicamente isso.
Ô, Tima pergunta, por gentileza, qual é o movimento que está acontecendo nos frigoríficos e por qual motivo a Minerva não acompanhou as demais?
Hoje foi basicamente BRF e Marfrig, né? E aí tem que lembrar que a Marfrig, desde 2022, ela começou a comprar a torto e a direito as ações da BRF. Tanto que ela ignorou a cláusula do Poison Pill, o Molina foi e comprou, basicamente, tomou o controle da BRF e aí consolidou as operações da BRF dentro da Marfrig, que inclusive reportam resultados ali. Você tem os números da BRF dentro dos números da Marfrig. E aí os resultados surpreendentes da BRF, com margens e lucro melhor que o esperado, acabaram impulsionando o desempenho das duas ações. Minerva não acompanha. Inclusive, se você me permitir me estender um pouquinho mais, que eu acho que não, mas eu vou me estender.
Vou pensar.
Eu lembro vocês que a Minerva está também com um cenário um pouquinho mais pesado desde que anunciou lá a negociação da compra das plantas da Marfrig, num deal que é muito parecido com esse que a gente viu sendo especulado na Suzano ontem, né? Que era dobrar basicamente o tamanho da companhia via aquisição. O mercado não gostou muito, ainda mais no momento em que o ciclo do gado está, né? E ainda mais na alavancagem que as companhias têm, né? Tanto Suzano quanto Minerva. Então o mercado ficou meio em atenção, assim. Acho que são paralelos parecidos e Minerva está desde então com desempenho limitado, tá?
Ulisses, sua pergunta está aqui, tá? Eu vou passar pro Igor daqui a pouquininho, tá? Antes eu quero passar outro recado. Aqui está Rafael Herrara.
Tudo bom,
bem,
tudo
querido?
Certo. Vamos lá. Eu gostei da feijoada e fiz, né?
Você viu? Quarta-feira, meus amigos. Os cariocas ficam doidos. Os cariocas falam, não é quarta, é sexta. Rafael, já vou te passar a palavra.
De boa.
Tá? Já mesmo. Em breve, brevíssimo, tem a pergunta do Ulisses também, tem outras coisas. Só quero passar uns recadinhos antes. Deilson, coloca, por favor, no link, no chat, o link pro podcast Genial Analisa de ontem. Foi bom, teve boa audiência, o gestor, o Eduardo Nishio participou, né, com o gestor da Guepardo, né?
Isso, Guepardo.
Então, o Bruno gostou e eu não assisti, então igual o Silvio Santos. Eu ainda não vi, mas disseram que foi bom, então isso aí, gente, coloca aí para vocês assistirem depois, tá? A Eliane perguntou aqui se a live de hoje vai ser no site da Genial. Vai ser aqui neste canal, Eliane. Fique aqui, vai ser aqui neste canal, daqui a pouquinho, às 7h30. E também já deve estar no ar o programa do Felipe? Já está no ar? Já deve estar no ar? E está aí na agulha o videozinho que o Felipe Villegas, nosso maravilhoso estrategista de ações, duas vezes por mês ele deixa um recadinho para a gente. Vamos ouvir?
Fala, pessoal do fechamento, tudo bem? Estratégia em Ação do mês de maio está no ar. E nele a gente não traz aí grandes novidades, mas reforça aí o nosso tom, a nossa recomendação que nós fizemos no relatório anterior, em que nós chamamos a atenção para o nível de precificação e assimetria positiva em relação ao Ibovespa e para as empresas de menor capitalização. Quem conseguiu pegar essa onda aí, muito provavelmente teve bons retornos aí nas últimas semanas, em que o cenário macro internacional, que está mandando e desmandando aí no cenário Brasil, nas movimentações aqui de bolsa brasileira. E a pergunta que fica é a seguinte: as oportunidades elas ainda existem? Deixo então um convite aqui para vocês verem o nosso vídeo e acessar o nosso material.
Ahá, Edilson Leite vai colocar o link também aqui, gente, para vocês assistirem. Hoje está bombando a programação deste canal, bombando. Edilson Leite vai colocar o link para vocês assistirem. Agora vamos ouvir, Rafael Errara, as notícias sobre fundos imobiliários da semana.
É isso aí. Denise, vamos lá?
Vamos.
Vou ser bem breve aqui nos dividendos. Na verdade, não vou ser breve nos dividendos, porque última semana teve anúncio de dividendo, então onde a maioria dos fundos anunciam aqui sua distribuição. E depois eu vou comentar um pouquinho dos impactos que tiveram os enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, acho que chegou até muita dúvida de forma interna aqui na Genial. E eu acabei ali pegando todos os ativos reais ali, então são os tijolos que investem em FII, é para a gente comentar quais fundos já deram algum parecer, quais não deram, quais têm ativo em cidades próximas ali de Porto Alegre, para mostrar um pouquinho para o pessoal, tá? Então, semana passada aqui a gente teve o anúncio de dividendos, dos aumentos aqui que a gente teve Bari 11, a gente teve Becri, a gente teve a cartesia aqui aumentando seus dividendos em 1%, fundos aqui do Credi, de forma geral, manteve o seu patamar de dividendo, então você tem propriamente o HGCR, que é o de recebíveis deles, mantendo em 95 centavos, a gente tem o FOF aqui em 70 centavos, HGLG11, um fundo de logística, o maior fundo de logística aqui do IFIX, mantendo também o mesmo patamar, HGPO, HGRE, HGRU, todos mantendo o mesmo patamar, a HTMX, aqui aquele fundo de hotel, aumentou seu patamar de dividendo, eles têm uma prática de mostrar o relatório gerencial a cada trimestre. Assim, no meu ver aqui, teve venda de ativos, eles explicam ali no relatório. O que a gente tem aqui, os fundos da Kinea, KCRE, que é o fundo de recebíveis do Creditas, aumentando seu dividendo em 16%, fundo esse que agora está pagando um yield ali de 14%, KNCR, fundo de CDI do Kiné, a gente tem carteira recomendada, aumentando seu patamar de dividendo, agora o high yield diminuindo para 1,16, o mês passado distribuiu 1,24, LogCP aumentando o dividendo, MOL11, eles explicam aqui também na carteira no relatório gerencial, teve um shopping aqui que deixou de pagar, mas é muito pontual. Pagou seus 90 centavos dentro do guidance de dividendos anunciado que eles mantêm de 90 a 95, sem grandes surpresas. POR de 11, fundo da Apollo Capital, aumentando em 1 centavo seu dividendo. PVBI mantendo o mesmo patamar. RBFF, fundo de fundos da Rio Bravo, aumentando seu patamar aqui. A gente fecha aqui também com TEP 11, aquele fundo é o fundo da Telos, que tem uma tese de retrofit de laje corporativa, está fazendo bastante movimento, inclusive a gente tem um fato relevante aqui, aumentou seu dividendo, está pagando um yield de 13%, então laje corporativas aí, a gente não encontra esse yield bastante alto. E a gente fecha aqui com VCJR, aumentando seu dividendo, fundo puro sangue atrelado ao IPCA, a gente tem carteira também, a gente gosta bastante das operações, é um fundo que está pagando ali na casa dos 15%, então um belo de um fundo para se posicionar contra a inflação. E Vilg e Vino aqui, os fundos da 20. Inclusive, a gente trouxe o gestor aqui de Vilg falando um pouquinho da tese, aumentando seu dividendo, e Vino também aumentando em 27%. Tá? Eu vou pular aqui direto para um fato relevante, depois mostrar os ativos aqui, eu acho que vai me tomar mais um tempo. O TEP 11, que é o da Telos, que eu comentei, ele realmente está bastante ativo, né? Ele comprou um imóvel do GPA, então é a sede administrativa aqui, acho que até saiu o fato relevante por meio do GPA, eles compraram num valor de 109 milhões, num cap de 9%, então um cap bastante atrativo para lajes corporativas. Então a gente tem um fundo ali que vem fazendo esse movimento de compra de ativos, seja a venda de ativos, também fez a venda recente aqui de um ativo na Faria Lima, tá? Eu vou mostrar aqui, mostrar os fundos que me chamaram a atenção e já mostraram algum fato relevante comunicado ao mercado em relação aos impactos das enchentes ali no Rio Grande do Sul, tá? Então, acho que ontem teve alguns fundos que vieram a mercado a anunciar. Então, o XPML via Iguatemi, a gente sabe que foi impactado ali. Então, Praia de Belas, que é um shopping, ele permanece fechado desde sexta-feira. Então, ele representa 2% do NOI. Pela XP não saiu nada, tá? Mas é um shopping que foi afetado. VISC 11 teve um anúncio formal. Então, o VISC tem um portfólio de shoppings, eles têm o Világio Caxias, que fica em Caxias do Sul, é uma cidade um pouco acima aqui de Porto Alegre, teve 1% do portfólio, representa 1% do portfólio. É um fundo que anunciou que esse shopping não foi diretamente afetado, tá? XPLG 11 tem o Centro de Distribuição de Via Varejo, representa 4% da EBL. Quando a gente faz a conta aqui, representa menos no ativo, não apresenta um fato relevante. HGBS tem um outlet em Novo Hamburgo. Via Iguatemi, esse empreendimento tá como um ponto de coleta de doação, tá? Então, diretamente não segue funcionando de forma normal, com caráter flexível. Bresco tem 5% da receita num ativo em Canoas. Está sendo uma cidade bastante afetada, não anunciou nenhum comunicado aqui. O TVRI, que é um fundo de agência bancária, / lajes corporativas, ele tem 2% da receita atrelado em três ativos, seja em laje corporativa e em agência. Um fica em Porto Alegre, outros dois, Caxias do Sul, Passo Fundo, então também não apresentou comunicado. RBVA também não apresentou comunicado, tem 1% ali da receita. HGRE, tem um escritório chamado Edifício Guaíba, fazendo referência ao próprio rio, ao próprio lago, né? Tem 2,9% da receita, também não apresentou comunicado. Vilg, tem um ativo aqui que acabou sendo impactado de forma direta, ele tem 3,9% da receita atrelada ao CD Eldorado, que fica numa região bem próxima ali das enchentes. Então, a gestão já mostrou aqui que está num momento delicado. O ativo, de forma geral, possui seguro patrimonial, tá? É um ativo assim, que fica é alocado para a Ambev até 2029. Então, a gestão já se compromete a dar outras atualizações. A gente tem também no portfólio um fundo chamado CD Cachoeirinha, que fica um pouco mais acima. Esse, em específico, acabou não sendo impactado da mesma forma que o Eldorado, tá? Então, é um ativo que recentemente foi locado, teve um contrato de aditivo para a Sulística até 2029. Então, a Vilga que se mostrou aqui bastante transparente nesse sentido. A gente teve o ALZR, que é um fundo híbrido, que foi o primeiro a anunciar alguma coisa. Eles estão num processo de compra de um ativo de data center. Então, é um fundo que tem uma tese híbrida, regulamento com mandato mais... com ativos um pouco mais diferentes do que a gente vê em fundo imobiliário. Nesse caso, não houve impacto direto também na estrutura física do ativo. Inclusive, não assinaram o final, a diligência ainda não está feita e a gestão segue em andamento para colocar para dentro do portfólio. Então, mas assim, pela própria escala, que é o data center, eles já fecharam as operações lá no ativo, tá? A gente teve outros fundos aqui, só passar rapidinho, a gente teve o GGRC, que tem 4% da receita em Pelotas do Sul. Em Pelotas, é uma cidade que não foi tanto afetada, que nem Porto Alegre. Gari 11, a gente tem um portfólio bastante representativo no fundo. A gente tem mais ou menos 28% do portfólio da receita atrelado ao Souza Cruz, que é uma empresa de tabacos aqui. Como fica também numa região de Cachoeirinha, acaba sendo um ativo que não impactou tanto, mas também tem seguro patrimonial e a gestão já colocou que também até está contribuindo para as iniciativas de socorro, reconstrução de áreas afetadas. E a gente tem Viur, que acaba tendo uma tese ali de tem alguns ativos educacionais, tem 45% do portfólio atrelado ao Ânima, e também não foi afetado em termos de material, danos de propriedade, mas vale ressaltar aqui que esses dois ativos estão servindo como base de operação para a região. Tá? Então, esse é o grande geralzão de todos os fundos de tijolo que já anunciaram alguma coisa e que tem posição no Rio Grande do Sul. Assim, na próxima semana aqui eu venho e dou mais uma palhinha aqui para vocês, tá? Denise?
Tá ótimo. Combinadíssimo, Rafa. Vamos para a pergunta do Ulisses aqui?
Vamos lá.
Ulisses pergunta, Igor, resultado bom de JSL, G3 e o mercado deu uma bela amassada, fez caixa, eu acho que...
Gerou caixa.
Ah, fez caixa e diminuiu a dívida. Consegue dizer por quê? Não tem nexo.
Eu acho que o mercado, assim, por ser uma tese de crescimento e no ano passado chegou a subir pra caramba a ação, e o mercado entendeu isso, que ela era capaz de entregar crescimento tri a tri, o mercado acabou talvez esquecendo um pouco das particularidades do setor. Então, quando a gente vai olhar o setor de logística, principalmente o setor, os setores onde a JSL atua, né, os segmentos onde está concentrada a maior parte da receita da JSL, a gente sabe que ela é uma empresa que ela é menos sazonal do que outras empresas do setor, mas existe uma sazonalidade intrínseca no setor de logística, porque no segundo semestre, geralmente, você tem uma atividade rodoviária, uma atividade de festas de fim de ano, de consumo maior. Então, naturalmente, você precisa transportar essas cargas, então, naturalmente, o segundo semestre ele é maior, ele é mais forte, e o quarto tri, em especial, é o mais forte deles, porque cosméticos vai muito bem por conta das festas de fim de ano, por conta da chegada do ano novo também, então isso acaba impulsionando o comércio, você tem Black Friday que também impulsiona, você tem supermercados que também no final do ano, por conta de ceia, de festas, que também tem volumes maiores, você tem maior atividade nas estradas para transporte de carga, você tem o segmento de automóveis, que a JSL tem uma participação grande, também é muito forte no final do ano, geralmente as vendas são maiores no final do ano, porque as montadoras estão correndo atrás dos prejuízos das metas que elas não bateram ao longo do ano, então geralmente tem um volume que é escoado para as locadoras no final do ano. Então tudo isso acaba ajudando o quarto tri a ser mais forte. Por que eu estou falando isso? Porque historicamente a gente não observava essa sazonalidade nos resultados da companhia, porque ela vinha adquirindo outras empresas. Então ficava difícil da gente perceber. Então do quarto tri para o primeiro tri, a receita caiu, e o mercado acabou entendendo isso como uma coisa ruim, mas já era esperado na nossa visão, tanto que os resultados vieram muito parecidos com aquilo que a gente esperava, justamente por conta desse ajuste que a gente fez, essa sazonalidade. Tem um efeito ruim em JSL, que na nossa visão ele pode ser interpretado de duas maneiras, que é o resultado da IC Transportes, que é uma empresa que foi adquirida lá no ano passado, na metade do ano passado, que em 2022 tinha apresentado uma receita líquida de 1,2 bi, e ao que tudo indica, nesse primeiro trimestre, ela apresentou só 220 milhões de receita. Se a gente anualizar, dá menos do que, dá 30%, quase 30% a menos do que em 2022, quando foi anunciada a aquisição. Então isso é uma sinalização ruim. Porém, as margens da companhia, da IC, se a gente for olhar o consolidado da companhia, da JSL, e colocar essa representatividade com aquelas margens à época, as margens deveriam ter caído mais. Então, no fundo, o que a gente percebeu é que a JSL ela está abrindo mão de contratos mais fracos, contratos piores, em troca de rentabilidade, que é uma coisa que a gente gosta. E como o Ulisses bem comentou, destaques positivos são geração de caixa, a empresa pelo terceiro trimestre seguido gerando caixa, desalavancando, o custo da dívida caindo. Acho que mais importante do que a desalavancagem é um custo da dívida, o spread da dívida em relação ao CDI caindo. Então a gente também vê isso como positivo. Provavelmente, no segundo semestre, as ações devem ter um desempenho acima da média, justamente porque entram projetos interessantes, você tem a sazonalidade intrínseca do setor e possivelmente poderemos ver mais aquisições, já que o balanço vai dando espaço para isso. Então, assim, o mercado corrigiu bem desde os R$12 que a ação bateu. Então, na minha humilde opinião, negociando aí a menos de 4,5 vezes EBITDA é uma oportunidade de compra.
Saiu o cupom?
Deixa eu ver aqui, eu vi que o pessoal estava comentando, mas eu vou dar uma olhadinha aqui.
Seu tchauzinho, Rafael Errara.
Tchauzinho, pessoal. Até semana que vem. Carteira recomendada de maio já está disponível aí no ar.
Ah, é verdade. Ah,
tá. A gente virou. É que semana passada teve feriado e não, acabei não vindo, né? Então...
É verdade. Teve a live com você e o Luiz Assis, né?
Isso, a gente...
Aqui falando sobre a carteira recomendada. Então, quem quiser assistir a live para já pegar o geralzão da carteira, e tem a carteira também que fica na plataforma Genial Analisa, que é onde trabalham esses dois rapazes, meus companheiros aqui de live maravilhosos.
Ainda não saiu o cupom, mas saíram alguns resultados aqui. Já saiu Vibra, lucro bateu as estimativas. Saiu Lojas Renner, lucro também acima das estimativas. Soma decepcionou em termos de receita. Saiu Santos Brasil agora com o EBITDA crescendo bastante ano contra ano, acima da expectativa do mercado. Mas Copom, acho que mais uns 10 minutinhos deve sair.
Nossa, é muita notícia, né?
Tá, hoje, essa semana, ninguém dorme.
Ninguém dorme. Dormir pra quê?
Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém.
Meus amigos, seu tchauzinho.
Meu tchauzinho. Como você comentou, deixar alguns recados. Assistam a live do Rosolini ontem, que o podcast foi muito bom. Você falou que você não assistiu, mas sabe que foi bom. Tem uma frase que é muito boa, que é: a ausência de evidência não é evidência de ausência.
Ele tá demais hoje. Então, você tá demais hoje.
Ele tá demais.
Eu já tô preparado. Então assistam, que o papo foi realmente muito bom. Fiquem atentos no Genial Analisa, porque tem resultado pra caramba. Vocês viram aí. Ontem tivemos muitos resultados. Essa semana e a próxima semana, esquece que ninguém dorme. Então fiquem atentos ao Genial Analisa. E nos vemos amanhã neste mesmo horário, mesmo canal. E também deixar os parabéns aí pro pessoal que tem atuado lá nas enchentes do Rio Grande do Sul. Eu vi uma série de surfistas aí se locomovendo do Rio de Janeiro para a região sul para ajudar, né? Pilotos experientes de resgate. Deixar meus parabéns e o agradecimento em nome do povo brasileiro aí pelo movimento, que eles não precisavam fazer isso. Eu fico até emocionado falando, mas eles não precisavam fazer isso e estão fazendo. Então acho que é uma coisa que vale a pena a gente exaltar aí, todo mundo unido em prol desse resgate aí do povo do Sul lá.
É isso aí, gente. Ó, então nossa QR Code está aqui e fica meu compromisso. Eu vou trazer as informações sobre as ONGs, tá? Sobre as ONGs que nós estamos encaminhando as nossas doações, tá bom? E só falando o nome aqui do rapaz que conversou com o Rosolini ontem, o Roberto Esteves, da Guepardo Investimentos, então para quem quiser assistir depois, tá? Mas antes, tem a nossa live do Copom às 7h30 da noite, espero vocês. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Te vejo daqui a pouco. Beijo, tchau.
A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.